política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil. Agora, no Rádio Debate. Rádio Debate. Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
Mais uma vez, a gente precisa falar sobre esse assunto chato, né? Que são as denúncias dos vereadores da oposição. Chato e sem qualquer fundamento. Infelizmente, a gente perde o nosso tempo, o tempo do ouvinte, o tempo de rádio, tratando desses assuntos. Mas é preciso falar porque, evidentemente, que a tentativa, muitas vezes, é de apresentar distorções, né? E de gerar confusão na cabeça das pessoas. Ontem, mais uma vez, o vereador Carlinhos da Coab divulgou documentos e tentou, de alguma forma, mostrar que a empresa que foi contratada para fazer as bancas no calçadão do Moda Center seria uma empresa de fachada. Inclusive, tecendo fortes críticas, né, e ataques ao meu blog, à equipe do meu blog. É preciso que a gente, mais uma vez, traga esse assunto, porque a partir do momento que o vereador Carlinhos foi novamente, junto com outros dois vereadores, o Ernesto e o Diomedes, a Caruaru, foram ontem para fazer fotos do local, é preciso que a gente traga novamente esse assunto à tona para que a gente possa esclarecer ponto a ponto mais uma vez, e aí retomamos também aquilo que deveria ser a atribuição dos vereadores, que é quem faz a denúncia, que é apresentar provas, apresentar documentos. Mais uma vez, o vereador Carlinhos da Coab trouxe conteúdos equivocados em meio a essas denúncias. Primeiro, não trouxe fatos novos. Ele se pegou na questão de que na empresa que funcionava no bairro Vassoural está funcionando um lava-jato e uma oficina de serviços, que não haveria bancas sendo feitas no local. De fato, não há. E nós acreditamos que o vereador Carlinhos não entendeu ou não leu a matéria que foi publicada ontem no meu blog. Porque nela diz claramente que essa empresa funciona agora no Distrito Industrial de Caruaru. Houve uma transferência da empresa e dos serviços para o Distrito Industrial. Porém, o Lava Jato e o local onde está a garagem, que foi fotografada pelo vereador Carlinhos, pertence ao mesmo dono. No CNPJ dela, está claro lá, que é uma sociedade, a empresa ME, pertence a duas pessoas, e que ela tem serviços que fazem, inclusive, parte desse serviço, ela está lá na categoria da empresa, a questão de estacionamento, de oficina, de veículos, tudo está entre as atribuições e a classificação dos serviços dessa empresa. Nos aprofundamos em relação às investigações e descobrimos que, no ano de 2012, a empresa foi contemplada com a área no Distrito Industrial de Caruaru. Feita a transferência, o proprietário da empresa abriu no Distrito Industrial uma outra razão social, uma empresa individual, porque ele não poderia transferir para o Distrito Industrial os outros serviços para os quais a empresa estava classificada, que seria a questão da oficina e de estacionamento. Ele transferiu para o Distrito Industrial e lá tirou uma empresa individual, no seu próprio nome, com o serviço específico de metalúrgica, a parte de construção de materiais de ferro. E aí foi feita essa transferência. No dia a dia de uma empresa é muito comum isso acontecer. Essas transferências, inclusive, serem feitas. O vereador Carlinhos trouxe nas suas denúncias, inclusive, só fez também uma indagação em relação à foto que nós usamos no blog. Eu volto a dizer que o vereador se ateve às ilustrações, mas não leu a matéria. A matéria diz muito claramente que a empresa foi transferida para o Distrito Industrial, inclusive na matéria de ontem, nós colocamos o endereço de funcionamento da empresa. Os vereadores não foram lá porque não quiseram ir. Em nenhum momento nós falamos que aquela foto era recente, aquela imagem foi uma ilustração do Google Mapa, onde mostrou ali o local de funcionamento da empresa no bairro Vassoural, onde ela estava funcionando antes de ser transferida a sua produção para o Distrito Industrial. O vereador trouxe uma nota de balcão, que foi utilizada para preencher os pedidos das bancas do calçadão. Segundo a empresa, essas notas de balcão foram preenchidas porque ele tinha talões antigos, quando o endereço funcionava no bairro do Vassoural. Mas o que determina a compra e a venda, nessa questão que o vereador Carlinhos chama de nota, são as notas fiscais. E nós buscamos ontem os nossos registros das pessoas do calçadão que compraram as suas bancas, e que apresentaram as notas fiscais. Na nota fiscal está lá o nome do proprietário da empresa e o endereço do distrito industrial onde a empresa de fato funciona. Aí vem toda aquela questão. Nosso objetivo como imprensa é nos aprofundar nos fatos. A denúncia é feita, isso aconteceu várias vezes nessa gestão, nessa legislatura, por esses mesmos vereadores de oposição. E em muitos casos, nós nos aprofundamos nas denúncias que foram feitas pelos vereadores e conseguimos obter elementos que confirmaram as denúncias dos vereadores. E nós mostramos isso. E os vereadores respaldaram as notícias que foram divulgadas pelo meu blog. Isso no caso da KMC Locadora, da questão da sonorização dos sons, da contratação de sons, várias tentativas de abertura de CPIs que nós mostramos aqui que deveriam ser abertas, porque os indícios existiam e a nossa equipe conseguiu encontrar esses indícios, como o próprio Ministério Público, em alguns casos, também conseguiu encontrar indícios. Então, existem fatos e factoides, e nós temos que separar isso. A imprensa não pode ir a galope daquilo que fazem os políticos. A partir do momento que eles lançam uma denúncia, que não existe outro nome, outra nomenclatura para isso, é denúncia mesmo. A partir do momento que eles lançam a denúncia, nós temos que cumprir com o nosso papel de imprensa, de nos aprofundar nos fatos. Fizemos isso, investigamos, coisa que os vereadores deixaram de fazer. E nessas investigações feitas pela imprensa, ficou confirmado que o governador João Lira Neto errou nas suas palavras, porque os documentos do governo do estado dizem o contrário. Conseguimos encontrar as notas fiscais que foram pagas às bancas do calçadão, e a nota fiscal traz claramente o endereço da empresa no distrito industrial, não é uma empresa de fachada. Pode ser que existam no calçadão outros problemas, e existem. E nós mostramos, desde a última semana, todos os problemas que lá aconteceram. Mas não vamos pegar carona em factoide de vereador nenhum. Sofremos muitas vezes, né, incompreensão por parte tanto de vereadores da oposição quanto da situação. Quantas vezes vereadores da oposição não também se manifestaram publicamente contra alguma coisa que nós divulgamos. O fato é que o sujeito, né, o ser humano, quase que em geral, ele gosta de ter o seu ego massageado, de ser elogiado. Existem pessoas que não suportam o contraditório, mas o contraditório existe, a democracia é isso. E o nosso papel da imprensa, ele precisa ser cumprido. Nós não podemos pegar carona em qualquer coisa. E é preciso que a gente amadureça e que esses políticos aqui de Santa Cruz do Caparibe tomem consciência que nós temos um papel, uma responsabilidade diante da população. Assim como os parlamentares têm sua obrigação, o nosso papel precisa ser cumprido, porque se a gente não tivesse feito isso, a população estaria sendo enganada, estaria com incompreensão, fatos que são factoides, como eu falei, e que não tem o menor ponto de sustentação em suas denúncias. Seria esse, nesse momento, o pensamento da população. Mas o nosso papel, mais uma vez, foi cumprido. Independente de agradar ou de estar desgostando políticos da oposição, políticos da situação, a única coisa que a gente espera dessa classe é que respeite o nosso papel. É o nosso papel que tem que ser feito para que a população tenha conhecimento, a população tem direito de saber e a imprensa tem obrigação de mostrar a verdade. Só queremos deles o respeito, nada mais.
Verdade. Imparcialidade. Credibilidade. Rádio Debate.
Oito horas e 16 minutos, muito bom dia cidade, bom dia toda a região, começando agora pela Rádio Polo, mais uma edição do programa Rádio Debate, o circo tá pegando fogo. Romenique, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, Márcio, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM. Pois é, né, parece, eu já tinha dito aqui, desde a semana passada, que o calçadão iria ser, iria ter sua primeira feira na última segunda-feira, dia 12, né, mas que o barulho iria continuar por um bom tempo, até porque no sábado a oposição tinha dado esses sinais, né? Principalmente os vereadores que fazem parte da oposição estavam dando esses sinais, e aí começa essa celeuma toda, né? E ontem também teve o prefeito aqui no programa Estúdio 1 da Polo e está aí um caldeirão cheio de polêmicas sobre a questão do calçadão.
Inclusive, você encontrou também, não foi isso, notas fiscais das vendas lá das bancas com o endereço da empresa no Distrito Industrial.
Exatamente. Né? Eu estou aqui com duas notas fiscais, né? Duas pessoas diferentes que encomendaram os box lá. Na nota fiscal tem o endereço Rua Francisco Cordeiro de Souza, PDSA, módulo 2, 413, Distrito Industrial, Caruaru, CEP, Fone, Fax, tudo direitinho, né? CNPJ, consulta pela Secretaria da Fazenda. Então, até a foto que o Carlinho traz de novidade, né? E coloca o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. E tá lá, entre os serviços, apesar que não tá lá RS Lava Jato, né, e você colocou muito bem que é uma sociedade, no próprio cadastro nacional que o Carlinhos postou em sua nota, tem aí dizendo, serviço de lavagens, lubrificação e polimento de veículos automotores, além de outros serviços com veículo, mas hoje a serralharia não é mais naquele local, é no Distrito Industrial, e isso comprovado na nota fiscal emitida pelo empresário Reinaldo Silva de Souza. No recibo, eu também tenho recibos, Ney, das pessoas, está lá o endereço na empresa do Vassoural 345, onde está lá a RS Lava Jato, pela foto postada, tanto pelo blog do Ney como pela foto do Carlinhos da Coab.
Que isso foi, na verdade, o talão de pedido,
de
né?
Pedido.
Para anotar lá os pedidos das bancas.
Exatamente.
O documento, de fato, que dá à pessoa a propriedade das bancas é a nota fiscal.
E a nota fiscal comprova que a empresa não é fantasma, que não está havendo sonegação de imposto, né? Então, é uma coisa... Ontem eu disse aqui. Espero que o vereador Carlinhos não esteja usando de má fé. Pelo menos ele provou que não estava usando de má fé. Isso aí eu tenho que reconhecer do vereador Carlinhos, porque ele mostrou que realmente não tinha mais aquela fachada com o escritóriozinho. Mas que a empresa existe, isso aí não tem mais o que se explicar, não. Acho que o Carlinhos está insistindo numa coisa sem necessidade. Essa é a minha visão.
O fato principal é que nas denúncias que foram apresentadas, elas não se confirmam. Não há empresa
nenhuma falsa.
Né? A empresa, ela existe, é uma empresa até que se prove o contrário, mas nos indícios que nós encontramos legal, e também houve um equívoco por parte do governador João Lira.
Exatamente.
Não houve aquela questão também que foi colocada que o governo poderia ter pago
as bancas
e o prefeito não ter entregue, ter feito as pessoas pagarem. Na verdade, também isso não aconteceu. Se tivéssemos encontrado o contrário, com certeza teríamos mostrado. Agora, no final do ano, o prefeito Edson Vieira saiu falando por aí que meu blog deveria ser porta-voz da oposição. E isso é muito comum, né? Na verdade, eu vejo isso de forma muito razoável, porque outros prefeitos, Toninho do Pará, José Augusto Maia, em outras gestões, se sentiram muitas vezes muito mais incomodados e dispararam críticas bem mais fortes. Então, é muito comum, tanto oposição quanto situação, falta espírito público nesse povo, né? Eles não se conformam de serem contrariados. O que eles querem, na verdade, é que eles soltem aquilo que está na sua cabeça, independente da bobagem que seja, e que a imprensa tenha que acompanhar isso, infelizmente.
No início da semana, eu mesmo estava aqui criticando a falta de planejamento de como a feira foi transferida. E aí, um lado gostou, o outro não. Hoje nós estamos criticando as denúncias precipitadas da bancada de oposição. Então, paciência, a gente faz as críticas aqui dentro do que a gente observa, dentro do que a gente pesquisa, né? Então, é necessário que também entendam isso. Não é só de elogios, não, né? As críticas também são feitas. E se eu fosse aconselhar hoje o vereador Carlinhos da Coab, eu aconselhava ele a esquecer um pouco essa história, porque quanto mais mexe, mais é provado que a empresa existe, né? O prefeito Azueira veio aqui de forma, podemos dizer assim, como um trator, acabou desmentindo a oposição. Então, vou repetir o que eu disse ontem, é necessário a oposição dar um mergulhozinho, refletir a bobagem que fez essa semana, reconhecer o erro, bater a poeira e seguir em frente. E refletir a forma de agir, até porque mudou a liderança da bancada e tudo mais. Ficou uma coisa clara ontem no programa Estúdio 1. Né? O adversário que o Grupo Boca Preta teme é Fernando Aragão. Isso ficou claro ontem, né? A todo instante, as críticas principais eram em cima do Fernando Aragão, né? Então, esse é o adversário que hoje o Grupo Boca Preta teme, que hoje o Grupo Boca Preta vai tentar desqualificar para as eleições de 2016. Agora que é necessário também o grupo de oposição se reciclar e principalmente o seu programa do sábado.
8 horas e 22 minutos, o prefeito Edson Vieira também se aproveitou muito da questão, né, para aparecer politicamente.
Porque... parte.
Mas é que tá, eu acho que o prefeito deveria também convocar entrevista, né, pedir entrevista nos momentos em que as denúncias são apresentadas e são encontrados os fundamentos. Existiram várias denúncias que foram feitas, que fundamentos foram encontrados e o prefeito não se manifestou. E para procurar o prefeito nessa hora e o prefeito falar é praticamente impossível, né? Então, assim, como houve uma situação de vácuo, uma situação muito confortável, houve interesse do próprio governo de se manifestar para bombardear a oposição.
Exato.
Deveriam fazer também o seu papel constitucional. Chefe do município, ele precisa se pronunciar nos bons e maus momentos.
Em outras denúncias, então, quando... não fez da forma que fez ontem.
Pois é.
Isso,
então,
isso aí é verdade.
Quando o momento for ruim também, eu espero que o prefeito Edson Vieira tenha também a mesma atitude de buscar as emissoras de rádio e irá esclarecer a população, enfim, dar sua versão dos fatos, para que as pessoas não fiquem com dúvidas. Tá aí, agora não posso nem olhar para Silvio José. Márcia está com um problema aqui no estúdio.
Tem não, está com ciúme.
Olha, deixa eu trazer aqui a matéria que saiu. Na verdade, nós deveríamos, né, se não fosse toda essa coisa toda, ter discutido isso aqui ontem. Os deputados estaduais pernambucanos aprovaram por unanimidade em primeira votação, na terça-feira, dia 13, reajuste de 26% nos próprios salários. O projeto irá para a segunda votação nesta quarta-feira, 14, e depois seguirá para a redação final. O subsídio deve passar dos atuais R$ 20.042,35 para a bagatela de R$ 25.045. A sessão extraordinária, uma pausa no recesso convocada na última segunda-feira, 12, também aprovou a reforma administrativa do Poder Executivo, que gerou uma discussão na plenária entre líderes da situação e oposição em relação à economia gerada com a redução dos gastos comissionados, dos cargos comissionados, frutos das modificações nas secretarias estaduais. Em relação à proposta do reajuste salarial, de autoria da mesa diretora da Assembleia, ela foi aprovada pelas comissões de Justiça, Finanças e Administração na manhã da terça. À tarde, ela já foi para o plenário, rapidinho. E em primeira discussão, teve votação unânime. Enfim, isso aqui foi a votação, né, do aumento no próprio salário dos deputados. O que a Constituição Federal determina é que há um percentual, até 75%, daquilo que ganha um deputado federal pode ser recebido pelo deputado estadual, né? E os deputados estaduais de Pernambuco estão bem nessa margem mesmo, já que um deputado federal recebe aí R$ 33.700.
Ney, isso na verdade começa...
Fora os benefícios.
É um efeito cascata, né? Foi aprovado, teve o reajuste dos deputados federais e senadores, né? Automaticamente, os deputados estaduais, mesmo protestando, alguns, né, fazendo alguns protestos, vão dar o seu aumento, isso aí ninguém tem dúvida, vai para 25 mil. E aí, trazer até uma informação aqui, Ney. Por mais que na Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Capibaribe só possa aprovar um aumento no final da gestão para outra, né, foi votada uma lei no teto, do teto da Câmara de Santa Cruz, e para não atingir esse teto, ela tinha que ficar em 8 mil, né, para não ultrapassar o teto dos deputados. Só que é uma lei complementar, mas que ela pode ser reajustada. E informações já dão conta que nos bastidores da Câmara já está havendo uma pressão, né, para que faça o reajuste para até 10 mil. Então, pode aumentar a Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Capibaribe também para R$ 10 mil.
É constitucional também, prédios, né? Porque também é um percentual que vai de acordo com o que recebe os deputados federais.
Exatamente.
Agora, como você disse, eu acho que esse aumento ele deveria ser dado de uma legislatura para outra, né?
Uhum.
Não faz sentido que no meio da legislatura seja feito isso.
Aí tem os vereadores, brechas, né? E alguns vereadores já estão encontrando...
Votando o aumento do próprio salário, literalmente.
Exatamente. E estão fazendo uma certa pressão ao novo presidente. Alguns vereadores, isso não são todos, alguns vereadores. Então vamos esperar ver aí o que é que acontece, esse efeito cascata que está surgindo no aumento dos deputados federais até os municípios. Música.
8:34, na linha, estamos com o proprietário da empresa, que ficou responsável pelas bancas do calçadão de feiras aqui de Santa Cruz, o senhor Reinaldo Silva Souza. Reinaldo, bom dia. Reinaldo, bom dia.
Bom dia.
É, já estamos no ar, você fala agora com Ney Lima. É, foi levantado, Reinaldo, alguns levantamentos, foram levantados levantamentos por vereadores de oposição quanto à questão da legitimidade da sua empresa. Eles teriam ido no endereço onde hoje funciona um estacionamento e não encontraram as bancas sendo feitas. Como é que o senhor responde a essa questão?
A questão é o seguinte, veja, a gente foi vender banco em Santa Cruz e eu tinha uns talões que antigamente a empresa, ela funcionava lá na rua Antônio Martins, certo? E hoje eu estou num distrito industrial. Só como era talão de pedido, eu utilizei o mesmo talão antigo. E a nota fiscal, se você pegar a nota fiscal com qualquer feirante que já adquiriu o banco e tem a nota fiscal, você vai ver que ela está com o endereço do distrito industrial. Entendeu?
Isso, nós fizemos essa verificação, inclusive, né? Os vereadores, na verdade, foi que deixaram de fazer, né? Agora, só para entender, o senhor transferiu ela em 2012 e manteve um CNPJ funcionando com o estacionamento e abriu uma outra empresa para o
CNPJ funcionando na metalúrgica.
Certo.
Que esse CNPJ da metalúrgica, ele existe desde 2003. Se o vereador tiver um senso de responsabilidade e ir à internet e puxar o CNPJ da empresa, ele vai ver que foi aberto desde 2003 e que nunca foi dado baixa. Então, é porque assim, existem muitos vereadores que não sabem nem olhar um palmo à frente do nariz, tu estás entendendo como é? E a gente é quem vota para eles, né? A gente vota em pessoas analfabetas para que eles venham tomar conta e administrar coisas que é de responsabilidade da população.
Agora, o questionamento, senhor Reinaldo, feito pelos vereadores é que os talões que foram feitos, os pedidos das bancas, né, foi utilizado com o CNPJ antigo, ou com o endereço antigo.
Não. Nenhum deles tem CNPJ antigo, não, meu querido.
Foi com o talão, na verdade, com o endereço antigo.
Talão de pedido. Silvana, tem algum talão de pedido aí? Tem, mas o talão de pedido tem. CNPJ, não. Não tem CNPJ em nenhum dos talões de pedido, meu querido.
Certo. Então, na verdade, a questão das notas fiscais é que...
nota fiscal, ela está com o CNPJ da empresa, entendeu? Tá. E assim, a gente está dando recibo, CNPJ, tudo direitinho. E se o vereador que fez essa acusação quiser vir na empresa e conferir a confecção dos bancos, ele pode vir, porque ontem aqui na minha empresa teve vários feirantes que vieram aqui verificar se os bancos estão sendo feitos. Agora, assim, eu não posso ser responsabilizado por uma coisa que o próprio feirante deixou para última hora para comprar.
Eu iria também aproveitar também, senhor Reinaldo, para explicar isso, né, essa questão do atraso da entrega das bancas.
Certo.
Qual foi o procedimento da empresa?
Não entendi.
Qual foi o procedimento da sua empresa para essa questão do pedido e da entrega, né? Porque houveram algumas pessoas que não receberam as bancas.
O pedido, eu disse, avisei as pessoas que até o final do mês, quando foi feito o pedido, os últimos pedidos, certo? Que a gente está com 2.500 e poucos bancos lá. E a gente, na sexta-feira antes de inaugurar lá, a gente foi montar as bancas. Só que a população lá dos bancos, teve pessoas que estavam armadas, teve pessoas que bateu em outras pessoas lá, pessoas que empurraram mulher grávida. Aí assim, meus funcionários ficaram praticamente impedidos de trabalhar por conta disso. A gente colocava, estava terminando o banco, o camarada já estava puxando. Então até o próprio Sérgio que estava lá, que é administrador de lá, ele viu o transtorno que deu. E eu tenho até o final do mês para entregar o restante das bancas, que se eu não me engano, é 1.000 e alguma coisa. Está entendendo como é? As compradas.
Então o senhor deve fazer essa entrega já
semana que vem eu estou
gradativamente.
Banco branco e verde, e a outra semana eu devo estar concluindo, porque eu já devo estar com quase 1.000 bancas prontas aqui.
O senhor vai ter...
Se quiser vir olhar dentro da empresa, pode vir. Até o próprio vereador que está fazendo a denúncia, se quiser vir olhar, pode vir.
Certo. Eu já estou deixando, senhor Reinaldo, essa questão do vereador à parte para tirar algumas dúvidas dos feirantes, né?
Certo.
O senhor vai ter como identificar, por exemplo, alguma pessoa que não comprou a banca e que arrastou a banca de quem comprou para o ponto
aí
dele?
Isso é uma administração da prefeitura. Está entendendo como é? Porque, assim, o meu é... Silvana, atenda aqui, por favor, esse telefone. O meu é fazer a banca e deixar no espaço. E a organização da feira é com o Sérgio.
Tá certo, então.
O espaço da feira, tá entendendo como é? Porque, assim, eu não tenho envolvimento nenhum com a prefeitura. O meu é fazer as bancas e deixar dentro do dentro, lá dentro. Então, a numeração, quem deu do banco foi a prefeitura, certo? É, o espaço, quem cedeu foi a prefeitura. Então, quem vai organizar esse banco no espaço é a prefeitura. Eu passo a lista para a prefeitura de quem comprou os bancos. Por exemplo, João, Maria, Pedro, Joaquim. Então, essas pessoas compraram o banco. Aí eu dou o banco lá, a pessoa lá. Aí eu deixei o banco lá dentro e estou dizendo, ó, eu deixei o banco aqui dentro e é o banco de João, Maria e Pedro. Então, a prefeitura, cabe à prefeitura botar o banco num determinado local. Agora, se puxaram e se não puxaram, eu não posso botar um segurança lá para tomar conta do banco de ninguém. Você está entendendo como é?
Tá certo, então, seu Reinaldo. Foi importante a sua participação e nós estamos à disposição, caso o senhor queira prestar qualquer esclarecimento. Muito obrigado.
Os telefones aí no talão, que é o 3723-7493, que existe o Lava Jato hoje, o 9640-3953, que é o da secretária que fica na empresa. Tá joia?
Tá certo, então. Muito obrigado, seu Reinaldo.
Pode ligar que a gente está aqui para esclarecer.
Ok, 8 horas e 40 minutos, nós ouvimos o senhor Reinaldo Silva de Souza, ele que é o proprietário da empresa responsável pelas bancas lá do Calçadão. 8h40, Romenick, a gente fica por aqui, né? Nosso tempo
exatamente.
É curto, o Silvio Zé diz que é um tempo maior, aí espremendo a gente.
É, aí fica espremendo a gente aqui. Só para complementar aí, né, Ney, o CNPJ da empresa é 05-863-446-0001. É de 63, é o CNPJ que está na nota fiscal, o CNPJ da empresa, né? O comerciante está correto em estar revoltado dessa forma, né? Então, é necessário aí... A polêmica não vai parar hoje, não vai parar amanhã, parece que vai se estender por um bom dia.
A gente espera, na verdade, que não, porque isso é uma grande bobagem, né? Na verdade,
não há nada de oposição,
que justifique isso.
Eu dava uma esquecida nisso e dava uma mergulhada. Então, um forte abraço, até amanhã a todos. Só parabenizar aí o amigo Capilé por mais uma criança que está vindo para a sua casa, né? A mulher está grávida, então um forte abraço aí ao amigo Capilé.
8h41, intervalo, na volta Silvio José e sua turma com a segunda parte do programa.
Política levada a sério. Rádio Debate. A hora do debate. A hora do debate.
Horas e 4 minutos, bom dia, Ralf Lagos.
Bom dia, Silvio José, bom dia,
Carlos. Quanto tempo?
É, não é isso? Quanto tempo? Carlos Boa, bom dia, Leone Souza, bom dia, Natália Arruda, Márcia Arantes, e a todos os queridos, bom dia, Ney Lima. Ô, Silvio, deixa eu pedir um negócio a você.
Não,
coração.
Não, de jeito nenhum.
Deixa Ney participar, pelo menos
aqui
que uma
só.
Semana na,
fica só
na hora
assistindo.
Do debate.
Apenas assistindo aqui.
Olha, bom dia a todos os ouvintes da melhor e da mais ouvida Polo FM.
Bom, ontem o Estúdio 1, eu e o Ralf Lagos, nós recebemos o prefeito Edson Vieira, que veio acompanhado de assessores, do secretário de Desenvolvimento Econômico, Bruno Bezerra, do Luciano, né, vereador, que foi secretário e hoje é vereador, e demais assessores, enfim, para falar sobre essa polêmica levantada aí pelos vereadores de oposição. Eu não vou trazer a matéria toda, está no blog, né? Está no blog, mas apenas destacar aqui que vocês possam fazer análise de vocês também. Ele disse o seguinte: os vereadores foram levianos, irresponsáveis, foram de má fé quando são inimigos do calçadão, né? Ele disse que os vereadores são, na realidade, inimigos do calçadão por levantar denúncias infundadas, denúncias vazias. Ele fez críticas a todos os vereadores e um fato que chamou a atenção é que o nome de Fernando Aragão foi mais citado, né? A mira mesmo foi do vereador Fernando Aragão. Bom, enfim, foi mais de uma hora, né, de entrevista, onde ele respondeu a todos, fez acusações justamente essa, né, de que os vereadores são inimigos do calçadão. E um fato também que eu perguntei, uma questão que eles estavam aqui, né, Ralf, com vários papéis, vários documentos. Eu perguntei se os vereadores de oposição, se eles teriam acesso fácil àqueles documentos, a todo aquele material. E o prefeito falou que sim, né? Caso eles quisessem, eles teriam acesso a tudo aquilo, a toda aquela papelada que estaria na Câmara, que estava disponível para qualquer vereador, qualquer cidadão, enfim, ter acesso a toda aquela papelada, a todo aquele documento, né? E, na realidade, os vereadores têm reclamado, né, de oposição que não tem tido acesso. Mas, segundo o prefeito, que estava ontem munido mesmo de todos os documentos, todas as provas, né, para comprovar que realmente os vereadores de oposição estão errados e que não quiseram ir a fundo fiscalizar, buscar a informação real, né? E a mira mesmo em cima aqui do vereador Fernando Aragão, que eu acho que por duas, três ou quatro vezes ele disse o seguinte, Edson também citou o seguinte, que Fernando Aragão deveria pedir desculpas ao povo de Santa Cruz, ao secretário de governo, à atual gestão e aos envolvidos no calçadão pelas afirmações dele e de parte de sua bancada. Teve um trecho que ele disse o seguinte, que os vereadores Carlinhos da Coab, Ernesto Maia, e tudo, eles já tinham aquele estilo, né, que Fernando Aragão estava se equiparando também a esses mesmos vereadores. Bom, vereador Fernando, então antes do comentário, até bom a gente ir atrás mais algum detalhe, até para que vocês possam contribuir também com o comentário de vocês. Vereador Fernando Aragão, bom dia. Bom dia. Bom, caiu a ligação. Então vamos aguardar. Fernando, então ligue mais uma vez, que é até antes dos comentários aqui, para que a gente possa até ter mais alguns detalhes aqui, tá certo? Bom, temos apoio aqui do supermercado Tibúrcio, número 1 da cidade. No supermercado Tibúrcio, você encontra qualidade, você encontra menor preço. E esta semana tem iogurte e chambinho por 99 centavos, caderno de 20 matérias por R$ 11,99, na quitanda, tomate a partir de 99 centavos o quilo, batatinha por R$ 3,49, laranja pira, 99 centavos. No açougue, promoção de carne, costela de boi por apenas R$ 7,99, carne da pá, R$ 9,99, chambaril, R$ 7,99, assim por R$ 11,99, carne com osso, R$ 8,99, carne sem osso, R$ 10,99, muitas outras promoções disponíveis para você lá no supermercado Tibúrcio, que é o número 1 da cidade. Bom, agora sim, vamos tentar conexão aí com o vereador Fernando Aragão. Vereador, bom dia.
Bom dia, Silvio. Bom dia a todos que fazem aí o Rádio Debate. Bom dia aos ouvintes da Apolo. Silvio, eu estava escutando e já vi no blog do Ney Lima, né, quando o prefeito esteve aí ontem, que disse que eu seria leviano, irresponsável, estava de má fé e era contra o calçadão. Eu acho que o prefeito tem amnésia. Aliás, é um problema que a família Aragão, se não tiver cuidado, tem, não sabe, amnésia. E, infelizmente, Ney, eu acho que ele deveria se comportar de uma maneira diferente, sabe? Respeitar e dividir as coisas. Eu não sei até que ponto ele quis me englobar com todos, e para mim não tem problema nenhum, eu lido com a minha bancada, a bancada de oposição, e a gente vai tentar fazer um trabalho, né, de fato ajudar a Santa Cruz do Capibaribe. Quanto à denúncia, eu deixei bem claro aí na rádio quando estive, deixei nas outras rádios que eu fui, mas eles só pegam aquilo que de fato desejam a eles para transmitir para o povo. Em nenhum momento eu disse que era uma denúncia. Eu acho até que se de fato houvesse tido uma escuta melhor dos radialistas, dos burgueses de Santa Cruz, era para que na época, no dia 26/12, quando o então governador de Pernambuco, João Lira, fez essa acusação, ele esclareceu em Caruaru, agora se foi jogo político como o prefeito daqui disso ou não, não me importa, não me interessa se João Lira jogou para a plateia em Caruaru. Mas a grande verdade é que João Lira disse, como governador de Pernambuco, que tinha enviado 15 milhões para Santa Cruz do Capibaribe, como o áudio já disse, e foi a voz de João Lira. Não foi Fernando Aragão que disse. Não fui eu que fui leviano em levantar nada, nem tive a irresponsabilidade, porque se eu quisesse alguma confusão, eu teria jogado isso dia 1º, dia 2, quando o prefeito disse que no dia 12 teria a primeira feira e que só ia para ali quem tivesse pago o banco. Eu teria botado e a confusão tinha sido grande, até com prova em contrário. Então, eu acho que não houve leviandade nenhuma, pelo menos da minha parte, de fazer tal coisa. Esperei, a coisa aconteceu, todo mundo foi para lá. Todo mundo tem conhecimento da labrojeira que foi feita ali dentro, de 3 mil bancos que tinha descrito, de pessoas que se escreveram e apareceram quase mais, e agora pessoas que contam o povo, mas que um tem 100 bancos, outro tem 50, outro tem 30. Bom, isso aí são negociatas que se fazem e a gente não toma conhecimento, porque na verdade cada um tem seu alvará, tem sua coisa. Se vender é problema de quem vendeu e problema de quem comprou. Então isso aí para mim não faz, embora eu acho que deveria ter um mais rigor na coisa, mas tudo bem. Agora, outra coisa também que ele diz, que aí ele me perdoe, dizer que nós não procuramos. Olha, Silvio, eu fiquei, eu acho que a semana anterior e até a véspera.
No caso, procurando o quê?
Procurando esses documentos dentro do portal da transparência de Santa Cruz do Capibaribe, que só tem uma pessoa que diz que abre, que é Luciano Bezerra. O vereador Luciano Bezerra, ele afirma e já afirmou na Câmara que abre. Agora, outro nenhum consegue abrir esse portal da transparência para que a gente pudesse ver esse contrato. Se ele disse aí na rádio que tem, aí parece até que mostrou, segundo o blog de Ney Lima, que tem assinatura de Júnior Gomes, que recebeu essa documentação. Ora, eu quero dizer ao prefeito que na Câmara de Vereadores e também na Prefeitura existe uma coisa chamada protocolo. E quem recebe isso é o protocolo e não o presidente da casa. Agora, se passou o tempo e aí houve a necessidade de dizer que estava lá e o presidente Júnior Gomes assinou, isso para mim não me traz nenhuma surpresa, porque acaba que engaveta a CPI. O prefeito que bate na mesa e diz que tem que ser assim, para mim qual é a novidade disso? De tentar fazer por debaixo dos panos as coisas que têm que ser feitas. Se fosse com clareza, se de fato o prefeito abrisse esse portal da transparência, não para os vereadores, mas para o povo de Santa Cruz do Capibaribe, eu tenho certeza absoluta que nada disso teria acontecido. Eu também perguntei, viu, ao senhor Ney Lima, fora do ar, que eu não fiz polêmica, mas já que botaram, eu liguei para Ney depois que tudo passou, disse, Ney, por que você me botou todo mundo aí dizendo que nós levantamos uma denúncia vazia, não sei o quê, quando na verdade eu não fiz denúncia. E isso eu repeti várias vezes. Eu não estou aqui fazendo denúncias. Eu estou apenas trazendo uma cópia de um pronunciamento de João Lira Neto. E que se aí o prefeito também inverte, dizendo que eu tenho que pedir desculpas à população de Santa Cruz. Ora, por que eu vou pedir se eu não disse nada? Se eu não acusei ele de nada? Eu não acusei o prefeito de nada. Eu apenas reprisei o que João Lira e disse, tanto na comunidade, como disse aí, como disse na Santa Cruz, na IGM. O governador João Lira, se estiver errado, ele que tem que pedir desculpas à Santa Cruz do Capibaribe. Sou eu não, eu não estou dizendo nada, eu não estou criando fato nenhum, eu apenas mostrei isso. Agora, eu acho que o blog do Ney Lima, né, com a responsabilidade que ele diz que tem, e eu perguntei a ele, Ney, por que você não procurou João Lira para João Lira esclarecer? Ele disse, dava muito trabalho, era muito difícil, não interessava. Quer dizer, para querer denegrir a imagem dos outros, o blog Ney Lima é craque. Agora, infelizmente, para ir buscar a verdade, e João Lira dizer, olha, eu me equivoquei, eu não sei, então seria ótimo. Mas não foi. Ainda ontem, Silvio, eu passei a tarde, o dia todinho de manhã, lá na Câmara de Vereadores, tentando abrir esse portal da transparência para ver na íntegra esse convênio que foi assinado. Aí está a capa. Mas cadê o convênio? Cadê a licitação que deve estar no gabinete de Luciano Bezerra? Porque, na verdade, na Câmara de Vereadores, segundo o secretário, segundo um funcionário, não existe essa documentação lá. Então, como é que eu vou poder ter, de fato, as coisas para poder mostrar à população com clareza? Aí o prefeito dizer que eu sou contra o calçadão, eu acho que ele está equivocado de novo. Eu que liberei, votei a favor de tudo. Ele mandou todas as emendas, as coisas que ele mandou para lá, pedindo para verbas para poder construir o calçadão. E eu disse isso, tem gravado lá na Câmara. Eu disse que para o calçadão não mexia, que era aprovado o que ele estava pedindo. Então como é que eu sou contra? Eu não sou contra, prefeito. Eu sou contra, sim, infelizmente, a não transparência que o senhor tem. As coisas que o senhor faz de querer engavetar, de querer guardar, de pegar os vereadores e dizer tem que ser assim fazer. Prefeito, me responda. Foi aprovado na lei do INSS, quando nós criamos a Previdência Pública, que teria aumento aqueles que ganhavam salário mínimo. O senhor pagou com aumento, senhor prefeito? O senhor prometeu que iria mandar lá para a Câmara quem era o que ia presidir a firma que ia ser, que foi aberta. O senhor mandou, senhor presidente, senhor prefeito? Não mandou, prefeito. Então não sou eu que sou contra, não, prefeito. Quem é contra é o senhor, que não tem a transparência necessária para que a gente pudesse, de fato, fazer as coisas mais corretas do que eu tento fazer. Então, eu acho que o prefeito está muito preocupado com minha pessoa e querendo tentar denegrir a minha imagem. Mas veja, prefeito, eu tenho 30 anos de vida pública e não é o senhor que vai tentar, nem de longe, o senhor vai tentar manchá-la, porque graças a Deus o povo de Santa Cruz do Capibaribe me conhece e sabe da minha vontade de trabalhar para o Santa Cruz do Capibaribe.
É, o senhor falou presidente de quê? É, presidente da firma
que foi...
Da Previdência.
Quando nós aprovamos a lei da Previdência Pública, logicamente que isso tem uma autarquia. E essa autarquia, eu ainda tentei, por isso eu votei contra o projeto, porque eu tentava fazer uma lista tríplice indicada pelos servidores, para que o prefeito escolhesse um presidente. E ele me disse, pessoal, não se preocupe, a pessoa que eu vou botar lá é uma pessoa competente que você vai até vibrar. Eu até agora não sei nem quem é, entendeu? Porque não chegou na Câmara, não chegou notícia de quem é esse presidente. Eu estou dizendo isso, senhor, só para mostrar que não há transparência com o prefeito, tá certo? É questão de julgar quem é ou quem deixa de ser. Para isso existe um Tribunal de Contas, para isso existe a Justiça que... Se tiver algum problema, tem que avaliar. Mas eu estou mostrando só que, graças a Deus, eu sou transparente nas minhas atitudes, nos meus atos e nas minhas coisas. Infelizmente, essa administração que está aí, que comandada pelo prefeito Edson Vieira, não é transparente. E por isso acontecem essas coisas, por falta de transparência do governo municipal.
Agora, eles chegaram com vários papéis aqui, o senhor não teve acesso a nada, o senhor já procurou, porque toda a documentação aqui, inclusive, é um, né, Ralf, que ele disse que estava desde quando?
Desde o dia 13 de, acho que 13 de agosto.
13 de agosto que estava disponível lá na Câmara.
13 de agosto,
Na Câmara, isso que estava tudo lá na Câmara e que quem quisesse teria acesso.
É o que eu digo, se estava, ou quando eu procurei os funcionários atuais da Câmara, eles não me deram. Tá certo? Disseram que não tinha. Depois, se tem, não sei se chegou agora, se botaram, eu não sei, Silvio. Infelizmente, são coisas que acontecem que a gente não sabe. Se disserem que tem, então houve falha dentro da Câmara que não nos repassaram, porque eu fui até lá na secretaria, solicitei, procuraram, não acharam. Inclusive, disseram que estavam procurando nos arquivos para ver e não me deram. Não me deram. Agora, se o Luciano tem no gabinete dele, é no gabinete dele, não é na Câmara de Vereadores. Não chegou, a grande verdade. Agora, se hoje você for lá e me mostrarem, aí eu fico quieto, porque infelizmente tem muitas coisas que acontecem que a gente não toma conhecimento.
Pois é só, Ralf,
não, só porque informar que eu estive com os documentos aqui, o protocolo foi, eu não sei se a assinatura era de junho, mas o carimbo de recebimento desse documento era do presidente da Câmara, Júnior Gomes.
Olha, eu terminei de dizer, Ralf, você é uma pessoa que tem um conhecimento bom, você sabe das coisas. Agora me diga uma coisa, eu disse agora, tem um protocolo na casa, e eu já fui à prefeitura, eu já fui presidente, eu nunca assinei nada recebendo nada, porque existe um protocolo para isso. Tem que ser registrado na casa. Se tem um carimbo de Júnior Gomes recebendo, é porque foi para ele, para o gabinete dele. Então é dele. Porque na Câmara de Vereadores, eu remexo aquele coisa tudo, e se tiver, engavetaram. Porque na Câmara de Vereadores, protocolado na Câmara, não tem dado entrada nenhum documento nesse sentido. Então, eu não sei quem fala a verdade, quem diz a verdade. Eu sei que eu procurei, exatamente para que não houvesse problema nenhum. Para que eu pudesse até ler antes para saber quem estava faltando com a verdade, se foi João Lira no afã de querer se mostrar para Caruaru, né? Ou se estava no documento, mas não vi. A tapa que botaram é muito bonita também, está lá. Eu queria ver o resto do contrato. Eu vou procurar na Câmara agora.
Vereador, eu estou trazendo informação, porque como o programa de ontem era de cunho informativo, Eu não questionei, eu fiz só questionamentos, eu não fiz, a postura minha foi o debate, não foi de debate. Então, eu estou trazendo informações porque eu tive com os documentos, né, e me sinto obrigado.
Eu tô só dizendo o seguinte...
A trazer as informações, que o documento...
Tava... Eu acredito que você sabe que um protocolo é para isso, e não é o presidente que recebe o protocolo, é... Quando você vai na prefeitura, lá tem o protocolo. Você não entrega direto a ninguém, você tem que ir no protocolo para registrar. É uma coisa normal dentro da administração. Não é o presidente que recebe. Não é o presidente que recebe, de fato, é o protocolo. E
é, companheiro Fernando, o procedimento correto é nessa linha que você está colocando, não só na prefeitura, como nas casas legislativas, né, e... Nos outros entes executivos em nível nacional, é de que o protocolo, ele deve ser feito, o protocolo de toda a documentação, ele deve ser feito no sistema de protocolo. O sistema de protocolo encaminha à presidência da casa, a presidência da casa, havendo necessidade, distribui aos vereadores, e os vereadores, ou parlamentares em nível estadual, em nível federal, etc., então analisam e tomam a posição que lhe for conveniente. Na verdade, quando o protocolo é direcionado a um vereador, então esse não é um protocolo da casa, é um protocolo individual do vereador. No entanto, eu gostaria de deixar claro para o amigo e para os ouvintes e para os nossos debatedores aqui, para o Silvio, é de que o Carlinhos foi lá à procura desse documento na casa, e o Caveira fez uma busca, mas como havia uma necessidade urgente dessa documentação, havia uma pressa do Carlinhos, o Caveira, que faz parte da Secretaria da Casa, não conseguiu encontrar essa documentação em tempo. No entanto, há uma determinação do presidente da casa que essa documentação esteja disponível para qualquer um parlamentar que interessar possa, para tratar e melhor analisar essa questão.
Sim, Carlos, tudo bem, eu nem discuto. Agora, você há de convir que, como eles disseram aí, como o próprio Ralph disse, que está vacinada pelo presidente da casa, então a correspondência enviada deve ter sido direto para o gabinete do presidente, porque se não, teria que passar no protocolo da casa, e o protocolo
foi feito errado, vacinado. Então
não é verdade?
Tá ok.
Não é verdade?
Tá ok. Verdade.
É?
Tá bom. Obrigado então, vereador Fernando.
Eu que agradeço, Silvio. E dizer à população de Santa Cruz do Capibaribe que a inverdade do prefeito dizer que eu ou nós somos contra o calçadão é pura conversa fiada, sabe? Eu acho que ele é quem tem que pegar e botar tudo que ele tem, mas não só é o calçadão, não. São todas as coisas. Abra o portal da transparência, prefeito, para que o senhor dê demonstração de fato que quer uma coisa limpa, que quer uma coisa correta. Muito obrigado, um bom dia a todos, que Deus nos abençoe.
Um abraço aqui para Rael Feitosa, da Motocross, também França, da Kenio Radical. Pessoal, todo ouvindo aí o programa, obrigado a vocês, um abraço forte, tá bom? Rapidinho, já vou passar aqui para vocês fazerem análises sobre tanto o que disse Edson Vieira, né? Quanto aí também interessante... O Fernando Aragão já tem entrado também, porque você já pode fazer as duas análises, né? A resposta e acusação, né, do prefeito Edson Vieira, né, chamando os vereadores de oposição de inimigos do calçadão. E agora, Fernando Aragão falando da dificuldade de obter informações na prefeitura. Bom, passar pro Natália Ruda, pode escrever.
Pode escrever, Silvio. Olha, eu vi ontem... Eu esperava até, apontei para o Ralph, porque ele era quem estava à frente ontem aqui com você. Mas eu ouvi ontem o pronunciamento do prefeito, eu ouvi agora Fernando Aragão, e também li a matéria no blog chamado Carta Aberta, de Carlinho da Coab.
Uhum.
Primeiro eu vou começar pelo Carta Aberta. Carta Aberta de Carlinho da Coab deveria ser Carta Fechada, né? Para que carta aberta, se ele não está expondo nada? Aquilo ali era para ser uma carta fechada, com um papel em branco dentro e com a faixa preta colando a carta, não é? Fazer uma crítica daquela maneira a um blog conceituado que fez um trabalho, se não fosse o trabalho do blog, tinha sido dito aqui muitas inverdades, né? Nos programas. Então, eu achei que aquilo ali deveria ser uma carta fechada, não era aberta. E ouvi também do senhor prefeito todos os esclarecimentos. Ele estava munido aqui de uma farta documentação. Estava também com os seus assessores, né? Fizeram aqui. Para mim, eu achei um belíssimo programa, né? Um programa de informação. Eu achei também um pouco de arrogância do senhor prefeito. Ele estava com tudo de direito nas mãos. E eu a conheço de perto, que eu sempre converso com ele. Eu não acharia que ele tinha aquele tom arrogante, mas ele mostrou que estava tudo dentro dos conformes, né? Dando até uma certa aula de informação aqui através da rádio com os seus assessores, né? Eu mostrei aqui nos meus comentários que os comentários de João Lira eram os comentários que não tinha nada a ver com Santa Cruz do Capibaribe. Até no pronunciamento dele, ele quis confundir Santa Cruz com Campina Grande. Mas aí ficou bem claro que a documentação foi legal para o Parque de Feiras. Se alguns dos vereadores vão naquelas perguntas, um cara liga e diz, fulano, Beltrano, tem 40 boxes, e o cara solta no ar, isso também é uma história de Trancoso, como diz o povo antigo. Eu acho difícil demais uma pessoa ter 40 boxes. E também hoje, quando o Fernando entrou aqui na linha, no programa, eu também achei um revido também com uma certa arrogância, que eu também não espero isso de Fernando Aragão. Eu acho que tem que ser debatido, tem os fatos, tem que ser mostrado. Agora vamos deixar com isso, essas arrogâncias de um lado e do outro, que isso não afere em nada para a população de Santa Cruz do Capibaribe. Isso são coisas que eram aqueles políticos do passado. Os políticos de hoje não podem acontecer isso. E se as documentações estão indo para a Câmara de Vereadores, ou os vereadores mandam seus assessores procurar, que eu acho que está errado, o que deveria ser feito? Quando chegar na Câmara de Vereadores, o presidente da Câmara, quem recebeu, passar toda a documentação, tirar uma xerox de cada uma e passar para os gabinetes dos vereadores, para os gabinetes dos vereadores, para eles estarem à parte. É o que não aconteceu até agora. Então, meus caros amigos que estão ouvindo, foi passada uma régua nesse assunto e o calçadão está lá, construído, e a Santa Cruz está à frente de Caruaru no termo de confecção de 1-0. Então, vamos parar com isso, vamos trabalhar por Santa Cruz do Capibaribe, porque Santa Cruz do Capibaribe é como Deus. Deus existe e Santa Cruz também.
Ralph Lagos.
Olha, Silvio, ontem eu tive o prazer de participar com você do programa Estúdio 1 mais uma vez. E aí, tive aqui, Carlos Lisboa, a grata surpresa e... Como não é nem surpresa, já é de praxe, a equipe do prefeito muito bem articulada, traz toda a documentação necessária para o esclarecimento das coisas, certo? Toda a documentação necessária, inclusive me entregaram a documentação. Então, assim que chegou, o prefeito estava com uma documentação. Quem ouviu o programa Estúdio 1 ontem, viu ele lendo a documentação e tudo que ele lia, eu estava acompanhando aqui de uma xerox, né, Natália? E vendo que realmente... toda a documentação estava correta e coerente no pensamento do que deve ser as políticas públicas, principalmente no tocante a uma obra daquela envergadura. Esse é o primeiro ponto. Primeiro ponto. O prefeito fecha com chave de ouro essa questão de se pensar que poderia ter alguma coisa incorreta no calçadão. A documentação que eu vi ontem, até usei a expressão, eu sou escravo da verdade, e estava em minhas mãos, né? Estava em minhas mãos a questão da documentação entre o governo do Estado e o convênio, a palavra convênio, entre o governo do Estado e a Prefeitura de Santa Cruz, realmente está lá na cláusula primeira, é a primeira cláusula que fala que é apenas o piso e o teto, não... não tem bancas nessa questão. A outra questão que se colocou, e aí muito bem esclarecido também, além do prefeito, o secretário Bruno Bezerra e o vereador Luciano Bezerra também esclareceram todos os pontos, né, a partir do que o prefeito ia falando, o Luciano iria mostrando dentro do convênio onde estava, inclusive uma planilha de preços muito bem detalhada, para você ter uma ideia do detalhe que era a planilha de preço, até os parafusos tinham o preço lá. Agora tem a questão política também, que aí nós, eu disse que só daria minha opinião hoje, veja só, o prefeito partiu em uma linha de colocar também o questionamento de Fernando Aragão e a denúncia de Carlinhos da Coab no mesmo patamar. Aí eu acho que não. A gravação foi passada de novo, tanto da fala do João Lira, quanto da fala do vereador Fernando Aragão. Na gravação que passou do vereador Fernando Aragão, naquele texto, Natália, duas vezes ele disse, não é denúncia, eu só quero saber quem é que está falando a verdade. Então, o que se faltou... Na verdade,
eu achei que essa matéria foi boa para o prefeito.
Porque
ele mostrou
exatamente
quem estava com a verdade, né?
Agora, o que faltou,
Fernando,
na verdade,
mostrou o que ele queria saber também.
Só o que eu acho que faltou na entrevista foi o seguinte, foi que toda essa celeuma foi criada em cima de uma entrevista com o governador João Lira. Certo? Faltou o direcionamento das críticas ao governador. Ele, o vereador Fernando Aragão, deveria, segundo ele, na fala de hoje, ele não teve acesso ao documento. Tentou e não teve, certo? Os vereadores tinham a obrigação, sim. Mas quem mais tinha a obrigação de saber como era que tinha se dado o projeto era o governador João Lira. Então, eu acho que faltou a crítica, do jeito que a crítica foi incisiva aos quatro vereadores, faltou por parte do prefeito a crítica incisiva ao governador João Lira. Porque ele, se João Lira não tivesse falado nada, ninguém tinha questionado nada. O questionamento do vereador Fernando Aragão foi óbvio. Aí eu divido as coisas em duas. A questão de Carlinhos da Coab, a denúncia de Carlinhos da Coab, mas o questionamento do vereador Fernando Aragão foi óbvio, Natália. Se o governador do estado está dizendo que ninguém pagou nada, inclusive as bancas, e as bancas estão sendo vendidas, é lógico que ele, como fiscalizador do povo, ele tinha que perguntar. Agora, todos os esclarecimentos foram dados e mostrou-se que João Lira teve um mandato pífio, apesar de ser só de 8 meses, mas diferente, por exemplo, vou dar um exemplo de um cara que teve um mandato de 8 meses e foi um governador excelente para Santa Cruz nesses 8 meses, Mendonça Filho, quantas obras não nasceram, é um homem fino, um parlamentar de primeira, quantas obras não nasceram em Santa Cruz nos 8 meses de mandato de Mendonça Filho, agora João Lira, péssimo governador, desinformado e talvez maldoso.
Bom, 9h44, Carlos Lisboa.
Veja bem, Silvio, e os companheiros debatedores e os ouvintes, eu compartilho do pensamento de Ralf, compartilho também do pensamento de Natálio. Em primeiro momento, o prefeito veio todo documentado, mostrando que a denúncia não foi uma denúncia que teve uma responsabilidade pública por parte da oposição. Os seus assessores se expressaram muito bem e, ao se expressaram com base nessa documentação posta aqui na mesa para todos verem, para todos escutarem, né? No entanto, eu sou partidário de que o Fernando Aragão, nas suas críticas, nas suas colocações, ele se diferenciou, de certa forma, dos demais. Né? Ele se diferenciou, de certa forma, dos demais, em razão de ele apenas cobrar a informação, tendo em vista o áudio que ele escutou. Então, há uma diferença dentro desse contexto. E aí, como a crítica, ela foi, vamos assim dizer, com falta de responsabilidade por parte dos outros vereadores, sobretudo do Carlinhos da Coab, isso deve ter mexido com os sentimentos do prefeito, que o levou a tomar uma posição, de certa forma, excessiva com relação a Fernando no que se diz respeito ao tom e no que se diz respeito à crítica. Eu acho que ele, o prefeito, exagerou na crítica. Coisa também que o companheiro Fernando Aragão também tem uma certa prática e gosta também de fazer, e que inclusive nessa entrevista agora próxima, nessa entrevista há pouco dele, ele também vai um pouco nessa linha. E é como o Natálio Arruda coloca, isso não constrói. Os gestores, né, os homens públicos, devem procurar, dentro dessas situações, ter um autocontrole, né, falar de forma comedida e de forma respeitosa, mesmo os parceiros estando errado e fazendo e tomando uma posição dessa que foi colocada. Com relação às justificativas do vereador Carlos, essas são infundadas. Ele tentou se justificar, mas não há fundamento algum nessas justificativas. E retomo a questão. O companheiro Fernando Aragão, se ele não discutiu previamente com o líder da oposição, com os seus pares, para vir aqui aos microfones dessa casa, eu acho que ele cometeu também um equívoco, não do ponto de vista de que ele tem que obrigar o cara a dizer o que ele quer dizer, mas ele, como líder da oposição, ele deve reunir os seus pares, né, para uma entrevista dessa natureza e dessa magnitude, para que a entrevista seja uma entrevista que venha ajudar no ponto de vista da transparência da coisa pública para a população e para os ouvintes aqui da Rádio Polo. E um outro ponto que eu acho positivo é essa questão da vinda da empresa, né, aqui para Santa Cruz, para tratar dessas questões. Inclusive, eles deveriam também dar uma passada aqui na Rádio Polo, que é inclusive uma rádio, não é a rádio mais escutada.
Hoje, inclusive, ele entrou no ar. Ele entrou no ar, o proprietário já entrou no ar.
Então, se entrou no ar, se justificou. Então, muito bem, fez o seu papel corretamente. E gostaria também de dizer que essa documentação, ela se encontra na Câmara de Vereadores. O presidente da Câmara, o Afrânio Marques, colocou para o pessoal da secretaria que a documentação está à disposição de todos os vereadores. O procedimento de protocolo é aquele procedimento que falei anteriormente, e aí acrescento esse procedimento de protocolo que falei anteriormente a questão que Natálio coloca, que é de suma importância. A documentação chega na secretaria, né, protocolada. Então, quando ela chega na secretaria protocolada, então ela vai para o gabinete do presidente, e dependendo da relevância, que é esse o caso, da documentação, o presidente deve distribuí-la com os seus pares para que eles tenham conhecimento. E é assim que vai proceder o vereador Afrânio. É assim que tem procedido e que vai proceder o vereador Afrânio na presidência da casa. E gostaria, Silvio, só um adendozinho, né? Ontem teve uma reunião do prefeito com o presidente da casa, com o Afrânio, e houve uma cobrança dele enquanto presidente com relação a uma série de informações pendentes que tem dos vereadores, tanto de situação como de oposição. Então foi acertado uma parceria aí, uma articulação, vamos assim dizer, entre a secretaria daquela casa e o secretário de administração, o Carlos, que é um secretário muito competente, uma pessoa muito de fazer as coisas dentro da moral e da ética, para fazer um levantamento e ver o que é que tem dependências de informações requeridas pelos vereadores e pela sociedade civil organizada, e fazer com que isso chegue à mesa dos vereadores, cumprindo o princípio da transparência.
Leone Souza.
Olha, eu ontem comecei minha fala, mediante já esse mesmo assunto, que perguntar não ofende, mas em Santa Cruz perguntar ofende. E foi provado no Estúdio 1 que a pergunta do vereador Fernando Aragão quanto ao questionamento do governador João Lira ofendeu. E como ofendeu? Porque o prefeito Edson Vieira, há muitos anos, pela primeira vez, eu não vi ele descer uma crítica, um comentário sobre o deputado federal José Augusto Maia. O seu alvo foi unicamente o vereador Fernando Aragão. Parece que...
Não, o deputado não participou de
não,
nada.
Não, mas eu digo isso pelo seguinte, porque durante muitos e muitos tempos, o adversário de Edson Vieira era só José Augusto Maia. E agora parece que Edson Vieira focou realmente que Fernando Aragão é uma forte ameaça. Pelo menos foi o que deu a entender. Porque a preocupação do prefeito Edson Vieira com o vereador Fernando Aragão foi tamanha, foi tamanha, e isso foi o que realmente deu a transparecer ontem no Estúdio 1 a fala do prefeito Edson de Souza Vieira. Agora, quanto ao mais que já foi comentado, eu também compartilho. Ora, eu acho que também não se pode fazer a misturada que tentou se fazer, e até mesmo por parte da imprensa. Como eu disse ontem, a matéria do blog do Ney Lima, na primeira matéria, realmente tentou misturar tudo, como se o vereador Fernando Aragão tivesse feito uma denúncia que João Lira tinha dito isso ou aquilo. Em momento nenhum, Fernando Aragão disse que era uma denúncia. Em todas as falas do vereador Fernando Aragão, se tratava de esclarecimento de uma fala do governador, à época, o João Lira Neto, que teria afirmado que ninguém em Santa Cruz tinha pago um centavo para adquirir um banco, ou seja o que for, lá no calçadão Miguel Arraes. Então, só era isso que, de fato, era necessário ser diferenciado. E, por parte de alguns da imprensa, isso não foi feito. Então, a gente também lamenta essa verdadeira situação. E aí, quanto à questão da denúncia do vereador, que aí é uma denúncia do vereador Carlinhos da Coab, eu ontem não comentei e não vou comentar, porque não tem para que comentar que a empresa existe, a empresa está situada, a empresa está fornecendo o material, a empresa tem sua inscrição, tem seu NPJ, então vai se comentar o quê de irregular? Né? Eu acho que aí não cabe mais comentário. Agora, a necessidade era que realmente a gente visse uma diferenciação, coisa que o prefeito Edson Vieira não fez. E uma coisa que me chama a atenção é que nessa em todo esse comentário, em todo esse embrulho do calçadão... deixa eu falar, se você deixar eu falar, uma diferenciação que tem que se ter de fato é em todo esse comentário que houve... da inauguração do calçadão para cá, é que haveria, de fato, uma necessidade, e aí o prefeito provou ontem, ele não tem a... Não está tudo legalizado, não está tudo como manda o figurino, não veio para o estudo, mostrou, o Ralf pegou nessa documentação, o Silvio José viu essa documentação, não se resolveu claramente, então essa postura, professor, quando se teve o escândalo da KMC, deveria se ter também, quando se teve o escândalo dos eventos, para que as coisas não fiquem engavetadas, sejam transparentes e a população tome conhecimento de fato das coisas. Porque se não deve, não se teme. O prefeito não tinha nada errado no calçadão, ele não veio e não mostrou a documentação, não estava tudo correto. E por que os outros assuntos polêmicos se cala? Porque os outros assuntos polêmicos se engavetas. Então é isso que não dá para aceitar muitas vezes. Então aquilo que é bom para mim, eu mostro. Mas aquilo que é ruim para mim, eu tento botar embaixo do tapete.
Bom, 9:53, só rapidinho, Carlos. Você tem mais alguma coisa só para acrescentar rapidinho para a gente fechar? E aqui também tem torpedo, sem WhatsApp, tem tudo isso, aqui para a gente
com relação à colocação do Leone, da preocupação do prefeito com Fernando Aragão, eu não vejo a preocupação do prefeito do ponto de vista da questão política eleitoral, mas eu vejo a preocupação do prefeito em razão do histórico de Fernando Aragão. Fernando Aragão é uma pessoa que tem um histórico positivo, não é um homem perfeito, não tem homem perfeito, sobretudo político. Esses sim aqui não são perfeitos mesmo, né? Mas em razão do histórico, eu acredito que ele enfatizou mais essa questão de Fernando Aragão, porque em razão da diferenciação da postura política, do histórico político de Fernando Aragão e dos outros denunciantes.
Só um detalhezinho, viu? Nessa sua fala, Carlos, aí é justamente que eu volto à pergunta. Aí é justamente que o prefeito não deve se preocupar com a questão de Fernando Aragão, justamente pelo histórico. Porque o histórico de Fernando tem provado que Fernando é diferente. Então não vejo uma preocupação do prefeito realmente com o histórico de Fernando, não. Eu vejo mais sim uma preocupação com a questão eleitoral.
Eu não vou entrar no mérito se a questão da preocupação é eleitoral ou de uma questão histórica, mas a verdade é que, num certo momento da entrevista, o prefeito citou a questão política, né? Quando ele disse que deve ser a chapa Fernando Aragão e Carlinhos da Coab. Não vou entrar no mérito, acho que o prefeito estava chateado, né? Pelas denúncias, mas não vou entrar nesse mérito aí, não. Mas que ele citou a questão que deve ser a chapa...
Só para a gente fechar, o ex-governador estava desinformado, até porque ele não participou desse projeto. Ele não deu nenhum real a esse projeto, e sim o governador Eduardo Campos, só para citar aqui, porque foi falada a questão de crítica, né, que não foi feita. Mas o Ralf cobrou que se fosse mais contundente.
Não,
apenas dentro da entrevista, apenas
mas
citou isso aqui.
Está,
né?
Aqui pelo relato aqui, viu, Natália? Pelo relato.
A proporção, Carlos, do que foi dito a semana inteira. Eu mesmo esperava que era uma bomba de
pelo relato posto aqui, né, que é um relato sequencial, inclusive está entre aspas, na fala do prefeito, ele faz uma crítica e coloca que o governador estava totalmente desinformado, como está, e vai continuar sempre desinformado.
Nós deveremos enxergar o contexto. Esse contexto dessa fala dele foi dentro de uma pergunta minha, certo? E aí eu falei, que eu não disse que ele não falou, eu disse que faltou ênfase, por exemplo. Natália Arruda disse a mim que Carlos Lisboa não é bonito. Aí eu vou e digo a Leone que Natália disse que Carlos não é bonito, não. Aí Natália se zanga mais comigo, que repassei, do que com Natália que disse.
Entendi. Bom, 956, com apoio do supermercado Tibúcio, número 1 da cidade do Tibúcio. Costela de boi no açougue do Tibúcio, costela de boi por R$7,99, carne da pá R$9,99, chambaril R$7,99, acém R$11,99, carne com osso R$8,99, carne sem osso R$10,99. Baixou tudo lá no açougue do Tibúcio. Na quitanda, tomate a partir de R$0,99, batatinha só R$3,49, laranja pera R$0,99. E olha, tem o gosto chambinho por R$0,99 e o caderno de 20 matérias por apenas R$11,99. As promoções aí do Tibúcio. Olha, acontece o bolão de vaquejada dia 31 de janeiro no Parque Piranga, na Vila do Pará, a partir das 4 horas da tarde. Boiada toda branca, 3 senhas por R$200, premiação de R$2.000. Os 5 primeiros lugares com direito a troféus. Boi de televisão, que acho que Ralf daqui a pouco explica o que é isso. R$30, uma pegada só. Os organizadores do evento, João, Léo, Julinho e Isaías do Pará, convidam a Vaquerama, então, a participar dessa grande festa a partir das 10 horas da noite. Tem forró pé de serra, isso na Vila do Pará, dia 31. Olha, você já pensou em viver em um local onde o urbano e a natureza se encontram? Santa Cruz tem agora o residencial Lagoa de Pedra, à margem da PA-160, na entrada da cidade, a cerca de 3 quilômetros do centro. Lotes com 200 metros quadrados em média e área de lazer completa. Vendas no local. Grupo Arruda Paz, 9981-5374, 91033606. Tiago Feitosa Empreendimentos, 9810-7922-9286-2966. Mas se prepara aí as músicas do pessoal, inclusive a música do companheiro, tá certo? Pra gente tocar aqui, tá? Hoje dá tempo a gente encerrar com as músicas dos nossos companheiros aqui. Siri Limão, tá? Chegou. Moda Praia Infantil, Infante Juvenil, na José Moraes da Silva, 145, conheça. Farmácia 29, porque farmácia não é tudo igual, 3731-6010, com entrega em domicílio. Tem também com a gente a Belmac, máquinas de costura e bordados industriais, fazendo sua confecção vestir melhor. Laboratório Patrícia Braga, na rua Rogaciano Assis Aragão, e lá também tem Mais Sorriso, do Dr. Diogo, oferecendo a você as mais modernas técnicas para recuperar o seu sorriso. Cacau Show, também na Avenida 29 de dezembro. Deixa eu ver aqui rapidinho os torpedos, enquanto a Márcia encontra aí as músicas dos nossos companheiros. Essa oposição que vai enfrentar Edson Vieira em 16, Júnior, de São Domingos, fazendo crítica à oposição. Bom dia, muita gente ganhou loja no calçadão para alugar, não precisava, vindo ao telefone 3894. Fernando passou um ano e meio e não teve acesso aos documentos do calçadão, já o blog do Ney, em 3 horas, após a suposta denúncia, ficou a parte de tudo. Maxwell, ridícula a forma dos vereadores de oposição tratarem o povo, final telefone 8389. Esses que se dizem santinhos são os que mais escondem as coisas. José de São Domingos. Pensei que Fernando era diferente dos outros, mas ele está mostrando ser igual. Final telefone 8339. Fernando e os outros vereadores têm que aprender a assumir os erros deles. Aqui, torpedo. Deixei para o WhatsApp. Silvio, os vereadores de oposição colocaram o carro na frente dos bois. Mas a pergunta é, por que o prefeito não se pronunciou da mesma forma no caso da KMC? Porque o dono da KMC não deu entrevista com... É como deu o dono da metalúrgica hoje na Polo FM. Onde tem fumaça, tem fogo. Robson, do centro da cidade, faz esse questionamento. Silvio, estou na escuta aqui. Rosivaldo Ferreira, abraço, Rosivaldo Ferreira. Porque deixa eu ver, por que o prefeito não fez o mesmo com as denúncias da KMC Locadora? A pessoa diz aqui, muito bem, Fernando Aragão. É, porque a documentação deveria estar no gabinete de cada vereador, não na mão de Ralf, porque Ralf não é vereador, não. Ele não deveria estar com documentação nenhuma. A pessoa disse que era para estar, na mão dos vereadores. É, Silvio, vocês não poderiam ter escolhido... Bom, um abraço aqui, tá certo? A pessoa... Vocês não sentiram entre Edson e Fernando um cheirinho de 2016? Edson falou muito em Fernando, Júlio do Bela Vista. Bom dia, Silvio. Aqui é Sônia. Porque o prefeito, no caso da KMC, não fez a mesma coisa e foi no rádio com todos os documentos. Bom dia, Silvio. Aqui é Sônia, que está repetindo. Esses vereadores estão igual a pirulito, em boca de bêbado, Diego, né? Fazendo críticas aqui aos vereadores de oposição. Bom dia, aqui já é para Márcio Arantes, né? Um recado aqui para Márcio Arantes. Muito bem, Márcio, um recado aqui para tu. Paulo, um abraço, Paulo, da AIF. Os políticos de Santa Cruz poderiam trabalhar mais e falar menos. Bom dia, Silvio. É uma vergonha o cemitério novo, as plantas tudo morrendo, porque o senhor prefeito não pode colocar o caminhão d'água, Janaína. Enfim, mais torpedos aqui, mas né, não dá tempo a gente ler tudo. Bom, final do programa, Natália Arruda, pode escrever. E cadê a música do Natália que ele pediu?
Não, peraí. A música do Natália. Uma menina telefonou para aqui, Maria Aparecida, lá do Nova
Morada. Dá uma pausa aí que eu não sei o que é, se é alegre ou se é triste que ele vai falar.
Não. A moça lá do Nova Morada telefonou para cá e denunciando a respeito dos currais que fica próxima à escola João Maia. Diz que os currais é uma fedentina maior do mundo. Aí pediu a mim que eu pedisse a pessoa da prefeitura que comanda esse negócio.
Qual é o departamento,
né? Ir lá e ver esses currais próximo à escola João Maia, no Nova Morada. E outra crítica que eu quero fazer aqui. O modelo do programa está ruim, viu, Silvio?
O quê?
Está ruim o programa.
Ah.
Vou lhe explicar por quê. Não está dando tempo para nada. Comercial
você,
demais. Eu acho que deveria...
Você vai dizer, bota a música da tarde e fecha o microfone dele.
Fecha o microfone dele, amigo.
Pronto, fecha aí. Essa é a música da tarde. De forma democrática aqui. Aqui é democrático. Deixa o microfone dele fechado. Aqui é democrático. Aqui é assim. Aqui é democrático. Aqui é democrático. Fecha o microfone dele. Pronto. O microfone dele fechado. De forma democrática. Ralf Lagos.
Olha, Silvio.
Rossegue.
Eu queria agradecer a todo mundo que está ouvindo o programa.
E meio-dia no programa não, Estúdio 1.
Olha,
meio-dia no Estúdio 1 hoje. Deixa o microfone, Natália.
Ô Silvio, eu queria parabenizar. Se Natália deixasse isso.
E é porque ele disse que não fala. Ele até fora do
ar fala. Olha, deixa eu parabenizar a equipe esportiva da Polo FM, que está dando um show na cobertura do campeonato pernambucano.
Infelizmente, o campeonato pernambucano que é uma porcaria.
O campeonato
é uma porcaria.
O Ipiranga ganhar no SP.
Inclusive os times do interior deveriam se unir todos e dizer: você quer fazer um campeonato com os da capital, então eu faço os três lá.
O campeonato é
uma desvalorização do interior.
Mas a equipe da Polo, né, é levada pelo grande Maurício Sobrinho e todos os outros, né, eu fiquei muito feliz ontem de ouvir o menino, porque tá muito bom.
Muito bem.
Polo FM.
Leone Souza. Tchau, Leone.
Especial mais uma vez a todos lá no Dona Dom e a Silvio e Rita, lá na Joaquim Nabuco.
Muito bem. Agora a música do companheiro, né? A música do companheiro. Solta aí a música do companheiro. Esse é o companheiro, né? Tem a sua música também já. Agora, tem a música ou só a introdução, Matias?
A introdução é mais comprida do que a mais comprida de canção, mano.
Escuta. Vamos lá, vamos ver se entra alguém cantando, né?
É playback.
Ah.
Tem que editar, mano.
Ah. Carlos. Carlos escolheu a música sem graça.
Ué.
Eu não sei. Agora, vamos lá. Sai ou não?
Mas Carlos escolheu.
Carlos escolheu.
Aqui está como a democracia.
Agora, olha aí.
Dos irmãos Carlos. Eles escolhem e dizem que foi o povo que escolheu.
Pois é, Carlos chegou aqui. Silvio, bota essa música pra ver. Essa música é a minha cara. Né? É. Escuta só, a música do Carlos, ó. Tchau, Carlos, companheiro.
Tchau, um bom dia para todos. E gostaria também de externar as minhas condolências, ou as nossas condolências, né, ao
Geraldo de Preta,
ao
né?
seu Geraldo de Preta, e assim como também
a família, né, Geraldo de Preta.
A família de seu Geraldo de Preta, e assim também como a família de seu Luiz, uma figura histórica do Ipiranga, um símbolo histórico do Ipiranga, aqui de Santa Cruz do Capibaribe, que faleceu ontem.
Bom, 10 horas e 6 minutos, a seguir o programa Manhã da Polo, e hoje também tem informações sobre o maior parque de convenções do Brasil. E eu e o Ralph Lagos, meio-dia, recebendo Pablo Ricardo.
Rádio Telemate, Polo FM.